e colhemos da Embrapa todas as impressões sobre a matéria. Ouvimos a academia, cientistas, pesquisadores, ouvimos em Brasília, fui ouvir em Piracicaba, na Esalq, passei um dia todo lá ouvindo vários dos pesquisadores da Esalq, ouvimos universidades federais no Amazonas, em Minas, no Pará, no Rio Grande do Sul, Federal de Viçosa, de Lavras. Ouvimos os parlamentares, naturalmente, ouvimos os órgãos ambientais, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, os órgãos ambientais dos estados, dos municípios, e ouvimos também aqueles que nunca foram ouvidos nessa matéria. Ouvimos os agricultores, os pequenos, os médios, os grandes. E essas viagens que foram feitas do Rio Grande do Sul, da fronteira gaúcha até a fronteira setentrional, lá no estado de Roraima, onde não fomos apenas a Boa Vista, fomos ao interior, fizemos audiência pública, me lembro até o nome do local, num povoado chamado Tepequém, lá no, nos contrafortes do maciço das Guianas. E creio que o que colhemos forma um inventário dos problemas e permite, portanto, o inventário das soluções. E o que vi, além de um exercício que me é muito caro e muito grato, conhecer cada vez mais o meu país, ouvir e colher de perto as suas expectativas, os seus sonhos, as suas esperanças, as suas angústias, os seus medos, verificar de perto o esforço que se faz para construí-lo e muitas vezes a incompreensão que marca esse esforço. Tudo isso, confesso às senhoras e aos senhores, senadoras e senadores, senadoras, senadora Vanessa Graziottin, senadora Ana Amélia, que esse esforço me foi muito grato. Me permitiu retomar aquilo que faço desde o tempo de estudante, quando visitei todos esses estados no esforço de reconstrução da gloriosa União Nacional dos Estudantes e que faço permanentemente para contribuir com o que é possível para o nosso país. A legislação florestal brasileira é uma legislação muito antiga. O conceito de reserva legal é um conceito que tem na sua origem o patriarca da nossa independência, a figura grandiosa de José Bonifácio de Andrade e Silva, que concebeu, na medida de cada propriedade, que eram as sesmarias, que se mediam em léguas, diferente, portanto, da estrutura da propriedade fundiária hoje, mas José Bonifácio concebeu a reserva legal. Correspondia a um sexto da propriedade que deveria ser reservada para que uso? Embora possa ser considerado o primeiro ambientalista da nossa pátria, José Bonifácio também concebia a reserva legal como elemento de sustentação do Estado e da propriedade. A reserva legal para José Bonifácio era madeira para a construção naval, essencial para a segurança do Estado. A reserva legal para José Bonifácio era madeira para que as fazendas pudessem sustentar a construção civil das casas, das pontes, das cancelas, das cercas. A energia para sustentar os engenhos, a atividade das serrarias e das madeireiras, que defendiam o Instituto da Reserva Legal porque precisavam dessa matéria-prima. Era esse o conceito da reserva legal. Esse conceito passou para o Código de 34, da época do presidente Getúlio, mas já herdando a concepção da ideia do José Bonifácio. E esse conceito acompanhou o Código de 1965, votado, é verdade, na época de um governo militar, mas a bem da justiça, muito bem discutido, a partir de uma comissão criada em 61, que teve a presença de um grande brasileiro, o desembargador Osni Duarte Pereira, autor de um trabalho sobre legislação florestal de 15 anos antes, de 1950, e esse legislador dedica esse compêndio sobre legislação florestal exatamente para que não desapareçam as serrarias do Brasil, associando a preservação das florestas a essa atividade. E esse Código de 65 permaneceu e, a partir dos anos 80, sofreu profundas modificações, porque hoje se lê facilmente nos jornais que nós, que a comissão, quer alterar o Código. Não é verdade. O Código já foi completamente alterado. O que resta dele hoje é pouco mais do que o título e do que o nome. Vou dar aqui o exemplo de duas alterações fundamentais. A primeira alteração é no conceito de reserva legal, que deixou de ser uma reserva de sustentação e de uso da propriedade e passou a ser uma reserva biológica de preservação das espécies vegetais e animais. Eu não estou discutindo se essa evolução era necessária, acredito até que era necessária. Mas a mudança do conceito mudou também o tratamento que cada proprietário dava à sua área de reserva legal. Lamentavelmente, hoje em dia, numa sociedade urbana, poucas pessoas e poucos legisladores e jornalistas e técnicos e cientistas conviveram com a vida no campo. Quem conviveu sabe que cada pequena fazenda tinha a sua reservinha legal, a sua matinha. E o que era que se fazia dessa mata? Um cabo de foice, de enxada, de machado, uma estaca para fazer uma cerca, um morão, uma cancela, tudo isso o proprietário tirava da reserva legal. Era uma reserva de sustentabilidade sem que a mata desaparecesse por isso. Porque a incidência dessa madeira chamada nobre ou madeira de lei, ela é rara numa formação florestal. Você não tem uma mata só de madeira nobre. Você tira ali e, às vezes, estatisticamente, é até desprezível esse número. A não ser quando você converte a floresta para uso de agricultura e pecuária. Mas para esse uso é sustentável. Quando isso aconteceu, os pequenos proprietários que se depararam com a ausência de qualquer possibilidade do menor uso dessas áreas, começaram a se desfazer das áreas. E nós passamos a sofrer, principalmente na Mata Atlântica, um processo de substituição dessas matas pelo uso para agricultura e pecuária. A legislação também alterou o conceito de área de preservação permanente. Hoje em dia está essa guerra em torno de 30 a 500 metros, porque eu propus, a pedido das federações de trabalhadores da agricultura e da confederação de trabalhadores da agricultura e da agricultura familiar, reduzir a margem de 30 para 15 metros nos córregos de até 5 metros. E ninguém compreende isso. Acha que isso é uma ameaça. Agora, sabe qual era a mata ciliar do Código de 65? 5 metros. E até 100 metros. O que era 5 passou para 30, o que era 100 passou para 500. E eu examinei exaustivamente a legislação, cito inclusive no meu relatório, busquei a legislação do mundo inteiro. Na Austrália vai de 5 até 20 metros. Em alguns países europeus simplesmente não existe. É um licenciamento que vai determinar se você vai ter 4, 5, 6, 10 ou 15 metros. Outros fazem a restrição de uso de herbicida, de defensivos, a partir de uma certa metragem. Mas o impedimento do uso, como regra, não existe. E a reserva legal, que na Amazônia exige que 80% de uma propriedade seja destinada à reserva legal, simplesmente não, no mundo não existe. Não há um único país europeu que tenha reserva legal. Nem de 1% da propriedade, nem de 2%, nem de 5%, nem de 10%. Na Amazônia, essas organizações não governamentais, sediadas na Holanda, na Bélgica, querem 80% e nos países onde tem sua sede, não defende nenhum, nem 2%, nem 3%, nem 4%. Eu considero isso uma indignidade. Eu considero isso inaceitável. Não que nós tenhamos a reserva legal, porque permanece os 80% no meu relatório. Eu considero inaceitável que certas organizações e seus executivos assalariados, que têm por mês uma renda que um agricultor em Rondônia não consegue no ano, têm a disfarçatez de chegar aqui e exigir de nós o que não defendem, o que não apontam. Aliás, nem esse debate existe. Consultei a agenda dos parlamentos da Europa e procurei nas últimas décadas, debate sobre APP e reserva legal. Não achei. Procurei a mídia, a imprensa dos Estados Unidos e da Europa, do Japão, da China, da Índia, da Rússia. Hoje é fácil fazer essa pesquisa. Debate nessa imprensa sobre APP e reserva legal. Nas academias de ciências de todo o mundo, das mais antigas, da Alemanha, da Inglaterra, da França, provavelmente algum cientista tenha pautado a discussão sobre APP e reserva legal. Também não encontrei. É como disseram deputados da Espanha, alguns parlamentares gaúchos, lá na Galícia: não, essa agenda aqui nós criamos para vocês, não é para nós. Pois bem, e a legislação foi sendo elaborada à margem do Congresso por medidas provisórias que nunca foram votadas, decretos, portarias, resoluções do CONAMA e instruções normativas, de 300, 400 artigos, que na mão de um agente público se transforma num código contra a agricultura. Uma das resoluções do CONAMA mudou o conceito de várzea, de tal forma que levou para a ilegalidade todo o boi criado há 270 anos no Pantanal. Transformou o Pantanal numa única APP, inapta, por exemplo, para a agricultura e para a pecuária. Levou para a ilegalidade 75% do arroz produzido no Brasil, porque é produzido em várzea no Brasil, é produzido em várzea na China, é produzido em várzea na Índia, é produzido em várzea no Vietnã, e resolveram aqui que não podia produzir arroz em várzea. Levaram para a ilegalidade agricultores ribeirinhos do Amazonas. Eu percorri a calha do Rio Purus há 15 dias para ver o terror que se espalha no meio daquelas comunidades que estão ali há 300 anos cultivando na várzea e preservando a floresta. Me apontavam lá, Chico Corrente, na comunidade de São Sebastião: veja aqui, deputado, como a floresta está intacta. Nós usamos a várzea. E aí nós saímos do Rio Purus, entramos por um igarapé para chegar na comunidade dele, de barco, e ele disse: deputado, eu planto aqui. Aí eu olhei: planta aqui aonde? Ele disse: aqui, esse igarapé baixa na seca, e nós plantamos aqui. Colhemos, o igarapé volta. Vivem assim há séculos, e hoje são criminosos ambientais. A agricultura de topo de morro, toda a agricultura e pecuária, também está proibida. Por que está proibida? Porque tornou-se área de preservação permanente, as encostas, topo de morro. Quem viajar pelo Brasil, quem tiver a curiosidade de olhar, basta olhar, você já sabe que está ilegal. Você pega um carro em Porto Alegre, vai a Torres, pela estrada você vai ver o topo, o pé da serra todo cheio de bananeira. Está tudo ilegal. Toda a banana do Vale do Ribeira, que abastece São Paulo, que é uma dádiva da natureza e da geografia, você ter 20 milhões de habitantes abastecidos de banana a 80 quilômetros de distância. Os Estados Unidos compram banana do Equador, a Europa, da Costa Rica. São Paulo, meu estado, a Grande São Paulo, tem banana a 80 quilômetros de distância. Está ilegal. Eu trouxe um ofício dos bananicultores, pequenos proprietários. Não conheço ninguém que tenha ficado rico vendendo banana, pelo menos no Brasil. E levei, mostrei à ministra Isabela, eu digo: ministra, tem essa situação lá em São Paulo. Ela olhou, pediu a um assessor que verificasse, o assessor voltou e disse a mim e à ministra: de fato, a legislação não permite. Eu disse: mas isso fazem 8 anos. Há 8 anos essas pessoas estão nessa situação. Multadas, autuadas, o Ministério Público chegando nas propriedades, dizendo: isso aqui é APP, isso aqui é reserva legal. Eu encontrei lá em Cândido Mota, no interior de São Paulo, um agricultor cearense, que veio do Ceará com medo da seca. Chegou lá, comprou uma propriedade que tinha muita água. E chegou lá, ele perdeu 70% da propriedade. E aí disse: eu nunca imaginei na vida que fosse correr do Ceará com medo da seca e correr de São Paulo com medo da água. Porque na pequena propriedade, se você considerar essa margem de 30 metros de cada córrego, qualquer fio d'água no sul de Minas, por ser um microclima muito favorável, há muitas nascentes que a gravidade transforma num fio d'água de 1 palmo, 2 palmos. Tudo aquilo tem que ser protegido com 30 metros de cada lado. E a nascente com 50 metros. aplicada a fórmula do cálculo da circunferência, o pi r ao quadrado, você tira de uma propriedade quase 8 mil metros quadrados, quase um hectare. Se a propriedade, isso eu vi agora, semana passada, me mostraram lá, disse, mas se eu tenho 5 hectares e 5 nascentes, o senhor vai me tirar, provavelmente, quase 40 mil metros de 50 mil. O que é que vai restar para ele produzir? Pequeno produtor de café, naqueles morros de Minas. Então, ele vai ter que separar o morro, o topo de morro, em alguns, eles plantam com inclinação acima de 45 graus. O outro tem várias nascentezinhas. E a lei protege a nascente e o córrego permanentes e aqueles que só aparecem na estação chuvosa, o que amplia o número de nascentes. E, às vezes, o terreno, de fato, é muito favorável à nascente e você tem, numa pequena propriedade, muitas nascentes. Inviabiliza completamente a pequena propriedade. Não tem como. Por conta disso, você encontra querência lá no Mato Grosso. No único município de querência, 1.920 assentados da reforma agrária. O mito de que isso aqui beneficia os grandes, não se segura em nenhum lugar. Os mais regularizados são os grandes. Está aqui a estatística do estado do senador Luiz Henrique, que é Santa Catarina. 64% das propriedades têm até 20 hectares. 28%, 29% têm entre 20 e 100. Produtores maiores de 1.000 hectares somam 2%. Agora, quando você vai ver quem tem reserva legal? Os maiores de 500 hectares têm quase toda a reserva legal, tem 19,11%. Ou seja, tem quase o 20% exigido por lei, quem tem mais de 500 hectares. Quem tem menos de 20 só tem 7. E quem tem entre 20 e 100 tem 11. Quem mais precisa da terra nessa comparação com a área destinada à APP Reserva Legal é o pequeno. Para 10 mil hectares, 30 ou 50 ou 100 metros não vai fazer diferença. Eu vi nos assentamentos de São Paulo, o Ministério Público começa a medir a APP quando ele está na metade e já entrou na outra propriedade. Aí o assentado diz, o senhor já passou, já está no vizinho. Ou seja, a propriedade foi toda, se o rio for um pouquinho mais largo. Isso é socialmente justo? Isso tem alguma relação com proteger o meio ambiente, proteger a sociedade? Você vai empurrar lá numa cidade de Santa Catarina, senador Luiz Henrique, eu vi uma estatística, 90% dos catadores de lixo da cidade era oriunda do campo. Certo. Gente que troca sua propriedade por uma brasilha usada, um barraco na beira da cidade, porque torna-se inviável a sua sobrevivência. Não tem como sobreviver. Isso já acontece em larga escala. Eu tenho aqui também em Santa Catarina o quanto já aumentou de área verde no estado e no Rio Grande do Sul. Aí conversei com o secretário de Recursos Hídricos, ele disse que é propriedade abandonada. Ou ele vende para ser uma chácara de classe média, que aí não precisa cultivar, ou ele simplesmente abandona, pressionado pela família, porque a renda média desse agricultor é muito pequena. Mesmo naquela agricultura toda integrada, município de... lá no Paraná, o município com o maior IDH do Paraná, eu visitei. É um município de base agrícola e cooperativista. Você vai na propriedade, uma classe média rural, aparente, mas em declínio, porque a renda está em declínio. Conversa com a família, tem dois filhos, um está na faculdade e o outro não está, porque não pode pagar. Trago no bolso, muitas vezes, bilhetes de agricultores, tá certo? Agora mesmo, lá no café, produtor de café em Minas Gerais, me bota um bilhete pedindo para eu telefonar para uma faculdade em Minas Gerais para pedir meia bolsa para a filha, porque ele não tem dinheiro para pagar sequer a taxa de rodoviária para a menina ir e voltar. Essa é a renda média de 90% dos agricultores brasileiros.